bom dia a todos. Havendo quórum legal, declaro aberto nossa reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do dia 30 de janeiro de 2020. Leitura e discussão da ata da primeira reunião ordinária ocorrida em 16 de janeiro, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, temos o primeiro procedimento, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria de Neópolis, edital 66-2019, firmado pelos promotores Diego Gouveia Pessoa de Lima, que formalizou desistência, Dr. Waltenberg Lima de Sá e Caroline Leão Nogueira, cuja relatoria cabe ao Dr. Celso Léo, a quem eu passo a palavra. Só para informar, doutor Celso, o doutor, mas ele não pediu desistência de Gararu, não?
Quem pediu foi Diego e a outra do quinto.
Não, é outra coisa. É porque o doutor Waltenberg está concorrendo no item 2.1 e 2.5. Tem um pedido aqui de preferência. Peraí. Preferência para Neópolis. Então, definindo Neópolis, considera-se a desistência dele para o 2.5. Como ele está no quinto.
Não, ele não quer Gararu, ele prefere
Neópolis. Ele prefere Neópolis.
E como ele é candidato único,
porque
a outra está no quinto.
Isso, exatamente. Era só para alertar sobre isso aqui.
Nós já disse.
Perfeito.
Só para a votação, é o Waltenberg.
Pronto. Habilitado Dr. Waltenberg e, portanto, candidato único, não é isso?
Isso.
Então, na votação. Portanto, declaro removido pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de justiça de Neópolis, o Dr. Waltenberg Lima de Sá. Item 2.2, apreciação da promoção, do pedido de promoção pelo critério de merecimento para a segunda promotoria de justiça de Nossa Senhora da Glória, edital 67-2019, concorrendo os promotores Edileno Ítalo dos Santos Sodré, Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva, Cláudia Virginia Oliver de Sá, Joelma Soares Macedo de Santana, Yuri Menezes Borges e Rafael Chuesco Korvisk. Relatoria da doutora Cristina, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos. O relatório, ele dá conta da regularidade com que transcorreu todo o procedimento de movimentação por merecimento. E a lista... Tem uma coisa presa aqui. Concorrem o doutor Edileno, do primeiro quinto, a doutora Mônica Antunes, primeiro quinto, a doutora Cláudia Virgínia, primeiro quinto, a doutora Joelma Soares Macedo Santana, primeiro quinto também, nessa ordem de antiguidade. Na lista anterior de remanescentes, houve um remanescente, doutor Edileno Ítalo Santos Sodré, no controle de consecutividade e alternância. Apenas o doutor Edileno Ítalo Santos Sodré figurou em lista de merecimento após a última movimentação na carreira. Constam nos autos as informações extraídas do banco de horas da Escola Superior do Ministério Público, também as informações extraídas do relatório da Corregedoria Geral, em que, e aí vem essa particularidade, eu vou ler: o candidato Edileno Ítalo Santos Sodré encontra-se com os serviços sob sua responsabilidade atualizados, bem como cumpridas as obrigações relativas à prestação de informações à corregedoria. Respondeu no ano anterior à elaboração do presente relatório, a dois processos administrativos disciplinares. O PAD número 1/2019 foi julgado no dia 10 de julho de 2019, tendo sido promotor absolvido. Já o PAD número 2/2019 foi julgado em 10 de julho de 2019 com a condenação do promotor à pena de advertência. O promotor interpôs recurso da pena aplicada ao Colégio de Procuradores, que aplicou suspensão condicional do processo administrativo, aceita pelo candidato. Posteriormente, a Corregedoria Geral ingressou com pedido de reconsideração ao Colégio de Procuradores, que ainda pende de apreciação. Como a condenação, até o momento, permanece suspensa, o promotor Edileno Ítalo Santos Sodré encontra-se habilitado para concorrer à promoção. A candidata Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva encontra-se com os serviços sob sua responsabilidade atualizados, bem como cumpridas as obrigações relativas à prestação de informações à corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco tendo sido penalizada por essa instituição no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. A candidata Cláudia Virgínia Oliver de Sá encontra-se com os serviços sob sua responsabilidade atualizados, bem como cumpridas as obrigações relativas à prestação de informações à corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco tendo sido penalizada por essa instituição no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. E, por fim, a candidata Joelma Soares Macedo de Santana encontra-se com os serviços sob sua responsabilidade atualizados, bem como cumpridas as obrigações relativas às informações da corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco tendo sido penalizada no último ano anterior à elaboração. E nesses termos, encontram-se habilitados esses quatro candidatos: Edileno Ítalo Santos Sodré, Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva, Cláudia Virgínia Oliver de Sá e Joelma Soares Macedo de Santana. E inabilitados por estarem fora do primeiro quinto, né, o quinto mais antigo, os candidatos Yuri Marcel Menezes Borges e Rafael Schweitz Kurkowski. Então, é esse o relatório.
Então, ficam habilitados doutora Edilene, doutora Mônica, doutora Cláudia e doutora Joelma. Perfeito. Então, vamos passar a formação da lista. A senhora, como relatora, vota... Nós teremos que votar agora em três nomes, né, para formar a lista, para depois escolher dentre a lista o...
Exatamente. Então, eu, para formar a lista, como primeiro voto, coloco a doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva. É, vou fazer os três votos em seguida, né? Segundo voto, a doutora Cláudia Virgínia Oliveira de Sá.
E terceiro voto, a doutora Joelma Soares Macedo de Santana.
Perfeito. Doutor Zé Carlos.
Mesma lista.
Doutor Celso.
Doutora Cláudia e Joel.
Doutor Moacir.
Doutora Cláudia, a lista. Doutora Mônica e doutora Joel.
Joel, perfeito. Formada a lista com as doutoras Mônica, Cláudia e Joelma, passamos então à escolha do promovido especificamente. Não, é promoção. Essa é uma promoção pelo critério de merecimento. No voto aqui, né? Perfeito. Na pauta tá.
Veja.
Então, vamos.
Aqui tá promoção.
É. Doutora. Doutora. Cristina.
Bom, veja, doutora Mônica, não sei se chegou a conversar com os senhores, ela disse que nesse momento ela, o interesse dela era apenas segurar em lista. Não sei se ela chegou a comentar com os senhores. Então, eu fiquei entre a doutora Cláudia Virgínia e a doutora Joelma. Examinei os documentos que as ambas acostaram e encontrei uma situação bastante semelhante de atuação.
Uhum.
Pelo menos foi o que elas trouxeram aqui, bastante semelhante. E nessas condições, eu optei pela mais antiga, que é a doutora Cláudia. Não é isso?
Cláudia Virgínia.
Virgínia, que é mais antiga, já que as duas tinham um desempenho, assim, no que está nos autos, bastante semelhante.
Perfeito.
É assim que eu justifico o meu voto.
Doutor Zé Carlos.
estou menos acostumado, tá?
Eu
votarei aqui nesse caso, como tem um desempenho mais ou menos igual, a doutora Mônica, ela quer apenas segurar, né? Eu vou votar na doutora Joelma.
Perfeito. Doutor Celso.
Diante das informações prestadas no plenário pela relatora, vou acompanhar o mesmo sentido. Se há empate em merecimento, vou aplicar a antiguidade, que seria a doutora Cláudia, né? Voto em doutora Cláudia. Nas duas é a mais antiga. Já que a Mônica, o interesse só era constar na lista.
Constar na lista, ela conversou com a gente realmente.
Doutora Cláudia.
Sim.
Doutora Cláudia.
Bom, eu também acompanho a maioria, até para não haver uma divergência maior, em cima justamente desse critério da antiguidade, para não se quebrar uma tradição até. Então, voto também, doutora Cláudia. Portanto, declaro promovida pelo critério de merecimento a doutora... para a segunda promotoria de justiça do Nossa Senhora da Glória, a doutora Cláudia Virgínia Oliver de Sá. O item 2.3, por uma questão óbvia, eu me declaro impedido, e como bem lembrou doutor Celso, talvez até suspeito num segundo nome, né? Mas o impedimento é de natureza legal e eu não posso participar desse julgamento. Portanto, passo até a presidência ao doutor Moacir para apreciação do item 2.3.
Foi o pedido
de remoção pelo critério de merecimento
da vaga ao cargo de promotor de justiça da 11ª promotoria do direito do cidadão, em trânsito final, objeto ambiental total. Concorre as promotoras Eusa.
Desistiu.
Gentil Bissani, que desistiu. A doutora Gisele Mara Cavalcante, Dávila Fontes. A doutora Ana Galgani Paz. A doutora Cláudia Calmon.
E
a doutora Tatiana Souto. E a doutora Tatiana Souto Querido.
Eu sou relator desse, não.
A relatoria é do doutor Zé Carlos.
Sou eu, é. É verdade, eu estou aqui. Nós temos aqui dois pedidos, né? Remoção pelo critério de merecimento para a 11ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju, de entrança final, postulantes de Gisele Mara Cavalcante Dávila Fontes e Ana Galgani Paz. Com os dois, eu justifico o meu voto, dizendo que estou votando, considerando o bom desempenho da candidata no tocante aos critérios fixados, e voto pela remoção da promotora de justiça Gisele Mara Cavalcante Dávila Fontes por merecimento. É como estou votando.
Pelo menos seria a lista, né?
Bom, agora
ela é a primeira da lista.
Doutora Cristina.
Exatamente. Concorrem doutora Gisele e doutora Ana Galgani, não é isso? Eu voto doutora Gisele Mara, porque especialmente não só pelo desempenho dela à frente de outras lotações em que ela esteve, outras comarcas, outras promotorias em que ela oficiou, mas porque a área em que ela vai trabalhar é uma área muito afim ao trabalho que ela vem executando, né? Que é a área da mulher, parece que está englobada aqui, e grupos vulneráveis, é uma área que ela também vem trabalhando e demonstrando preocupação social. Então eu voto nessa oportunidade, sem demérito da doutora Ana Galgani Paz, que também é excelente promotora, com um excelente trabalho, mas nesse momento voto na doutora Gisele Mara.
Bom, parte do princípio que a formação da lista se resume à doutora Gisele e doutora Ana Galgani, e levando o critério adotado na remoção, na promoção anterior, voto na mais antiga, que seria a doutora Gisele.
Pelas mesmas razões, já aqui já expostas, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência e da doutora Cristina e do Zé Carlos. da doutora Gisele. Não proclama o resultado, né? Doutora Gisele, a lista está formada e a doutora Gisele para a remoção.
Reassumindo aqui a presidência do trabalho, passamos ao item 2.4, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade para a 4ª Promotoria Auxiliar de Aracaju, fruto do edital 69/2019, concorrendo as promotoras de justiça, doutora Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco, Mônica Maria Hardman Dantas Bernardes e Tatiana Souto Quirino. Como critério de antiguidade, passo a palavra ao corregedor para o relatório.
Exatamente, constatei que a doutora Cláudia Daniela é a mais antiga, também registro aqui que é uma promotora de muito destaque aqui no Ministério Público, e sendo a mais antiga, esse é o critério da remoção, voto na doutora Cláudia Daniela.
Doutor Zé Carlos?
Também.
Doutor Celso?
Também.
Doutor Mossi já votou, eu também voto na doutora Cláudia Daniela, até porque nada pesa contra essa remoção, e mais sinalizando mais ainda a extrema boa vontade da colega, que mesmo sabendo que seria mais antiga e a escolhida, melhor dizendo, se dispôs a permanecer no júri até a solução de uma remoção para o júri, justamente para poder não sofrer qualquer percalço naquela promotoria de extrema importância. Então, eu acho que essas coisas têm que ser sempre sinalizadas e valorizadas. Declaro, então, removida pelo critério de antiguidade a doutora Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco para a 4ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Aracaju. Item 2.5, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade também para a Promotoria de Justiça de Gararu, entrância inicial, objeto do edital 70/2019, concorrendo doutores Waltenberg Lima de Sá e Hamilton Neves Brito Filho, com o detalhe apenas que o doutor Waltenberg fez a opção expressa para a Promotoria de Neópolis, que já foi julgada anteriormente, e, portanto, só tem concorrendo agora no item 2.5 o doutor Hamilton Neves Brito Filho.
Quero informar que o critério de antiguidade, como já foi aventado aqui, que consta do edital, e que contra o doutor Hamilton Neves Brito Filho, nada consta na sua vida funcional que desabone ou que o impeça de concorrer à promoção. Então, nós votamos pela remoção dele por antiguidade.
todos.
É, concordo
China,
também, registrando também o excelente trabalho do doutor Hamilton, e será removido para a comarca de Garagão, promotoria de Garagão.
Doutor Celso, também,
acompanho.
Eu também. Então, portanto, declaro removido pelo critério de antiguidade para a Promotoria de Justiça de Garalu, doutor Hamilton Neves de Brito Filho. Item 2.6, leitura, discussão e aprovação da proposta de resolução 5/2019, que modifica o dispositivo da resolução 2/2018 do Conselho Superior e da outras providências.
Nós temos o texto dela. Eu tenho a sugestão só de mudar só uma palavrinha.
É que, é, na verdade, foi aquela proposta inicial da corregedoria sobre o controle biométrico da presença nos cursos realizados na escola.
Tem aí o texto?
Tem. Ao final eu fiz algumas sugestões apenas de redação, que foi acolhido também pela corregedoria. E é essa proposta afinada
aqui. Ficou muito bom, era isso mesmo.
Que
a redação ficou ótima. Eu só queria, deixa eu ver qual é o artigo. Qual o item vai ser? No parágrafo terceiro, desse, que é o artigo terceiro, passa a ser o artigo terceiro da resolução 02/2018, diz assim: A valoração da participação dos membros em cursos ou eventos realizados antes da entrada em vigor da resolução CSMP número 1/2017, ainda que não tenham sido organizados ou ministrados pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, ficará a critério, aqui faltou um do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, ouvido previamente o diretor da SMP, que emitirá parecer técnico, analisando a pertinência temática com as atribuições ministeriais à instituição que emitiu a certificação. Bom, além de acrescentar esse do, que eu acho que foi um probleminha de digitação, eu acho que, deixa eu ver aqui, a valoração da participação de membros em cursos e eventos realizados antes da entrada em vigor. É, veja, eu acho que eu queria colocar no lugar do ainda, colocar talvez ou que não tenham sido organizados e ministrados. Porque tem a situação que persiste hoje, promotores fazem cursos fora daqui, fora da escola, e pedem para ser incluído no banco de horas. Então, eles não são anteriores à resolução 01/2017, mas fica sempre aquela situação de ter que haver uma avaliação através da escola. Mesmo, e aqui estava contemplando só os antigos. Então, no lugar desse ainda, eu colocaria ou que não tenham sido organizados ou ministrados pela Escola Superior do Ministério Público. Entendeu? Para abranger as duas situações. Os antigos
e
os atuais que não sejam da escola.
Perfeito.
No mais, eu achei que realmente era isso. Tudo que a gente discutiu ficou bem expresso, bem condensado.
É, que na verdade isso aqui a gente já tinha discutido algumas vezes. Ficou só a questão de redação. Perfeito. Então, com essas sugestões, aprovado por unanimidade. Item 2.7, apreciação, discussão e julgamento do recurso da decisão de arquivamento do PROEG 38190101-48 da Promotoria de Justiça de Gararu, com relatoria do Dr. Luiz Walter.
Não.
Acolhimento do recurso com conversão de julgamento em diligência. Na verdade é doutor Zé Carlos que está em substituição. Então, passo a palavra.
Bom, o voto já está assinado e diz o seguinte: recurso em arquivamento sumário de notícia de fato, suposta usurpação de função pública, ex-prefeito que estaria intervindo na administração da esposa, atual prefeita, na necessidade de obter um vereador que não tinha os vagas. Bom, doutor Luiz Alves então discorre, aconteceu, e diz assim, ao Félix, analisando os autos, a Félix não havia indício conclusivo de que o senhor João Francisco Albuquerque tinha praticado efetivamente atos de gerência na administração de sua esposa, a prefeita Elizabeth Freire. No entanto, considerando os elementos de informação apresentados, dentre eles, a entrevista para divulgação de feitos da gestão municipal, e especialmente a dificuldade do caso em questão, na qual a íntima relação entre cônjuges poderia ocultar uma possível intervenção ilegítima na máquina administrativa, sendo prudente o esgotamento das diligências disponíveis. Assim, entendo com razão o recorrente ao apontar que a oitiva do vereador José de Oliveira seria uma medida importante para o deslinde do caso, visto que este poderia apontar fatos de intervenção indevida do ex-prefeito na gestão municipal ou novas fontes de investigação. Aqui vale destacar que consta na folha 41 do despacho do promotor de justiça, determinando a aplicação do vereador para que apresente elementos de informação de suas alegações. No entanto, compulsando os autos, não foi possível verificar registro de tal notificação. Por conseguinte, pelas razões expostas acima, voto pelo acolhimento do recurso reclamando, de modo que os autos retornem à origem, a fim de que o vereador José de Oliveira seja notificado a comparecer à promotoria e possa apresentar elementos de informação que subsidiem as alegações acerca dos reclamados, singelamente como voto, e eu assino também com o doutor Luiz Walter. Nesse sentido.
Parece que ele está querendo levar a discussão da Câmara para a promotoria, né? A questão meramente política. Mais especificamente.
Eu até entendo.
Bom, eu...
O voto já está pronto, eu concordo.
Tudo bem. Doutora Cristina, como...
Eu acompanho.
Tudo bem, então acompanhando como é uma diligência.
Fica
registrado
que se esgotou.
Não quero.
Exato, entendi. Ok, então acolhimento do recurso para conversão do julgamento em diligência apenas. Apreciação e discussão do processo investigativo criminal 06190100050 da relatoria do Dr. Celso.
Doutor Eduardo, esse eu vou retirar de pauta, porque depois eu visualizando, é decisão de arquivamento de PIC. Provavelmente é pelo não conhecimento.
Exatamente.
Como aprovamos recentemente alterações nesse sentido, eu vou retirar para poder fazer uma leitura, porque se for pelo não conhecimento eu não trago nem para aqui. Já devolve.
E na verdade aqui é apenas uma remessa para outro ramo, né? Então.
Certo, mas que se fosse investigação, inquérito civil, procedimento preparatório, caberia por causa da resolução, para homologar a remessa. A
decisão. Não, mas hoje, com a mudança do Código de Processo Penal, com o pacote anticrime, não é o Conselho Superior. Há essa homologação?
Não, senhor, é possível.
Aqui é PIC.
PIC,
pois
não, exatamente. É por isso que eu estou retirando de pauta.
Não, perfeito.
Porque provavelmente é para devolver para o produtor.
Perfeito. 2.9, comunicações referentes às prorrogações de prazo de todos os procedimentos aqui relacionados neste item. 2.10, comunicação referente ao arquivamento sumário, nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da resolução 8. Do Colégio de 2015 do Colégio de Procuradores, dos procedimentos também relacionados. Item 2.11, nós temos então do item 2.11.1 ao 4, da relatoria do Dr. Celso Luiz Doria Leó, com homologação das promoções de arquivamento em discussão. Votação aprovado por unanimidade. Os itens 5 a 7, pela homologação da relatoria da doutora Cristina Mendonça, também em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 8, também da relatoria da doutora Cristina Mendonça, homologação com recomendação. doutora Cristina gostaria de fazer alguma consideração sobre a recomendação.
Atendimento ao SUS.
É um
de... Só cirurgia.
Está aqui, ele aqui. Eu acho. Está aqui o procedimento? Sim, vamos ver. É hoje. São tantos de saúde que realmente.
Ah, só se precisar fazer alguma consideração sobre a recomendação, né? Não está recomendando.
Recomendação de que a promotoria de origem acompanhe a correção das irregularidades noticiadas nos subtópicos dos itens 37 e 38. Ah, sim, eu já sei o que é. Havia uma série de irregularidades na área de cardiologia do Hospital de Cirurgia. Depois, ao longo do tempo, com a intervenção e com a parceria com a UNIT, houve uma melhora considerável, uma série de reformas, etc. E foi feita uma vistoria, já depois da conclusão do procedimento, uma vistoria do Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Medicina e Sergipe, CRM, e nele restaram dois itens ainda sem solução. A boa parte das coisas foi resolvida, eu diria a maior parte, mas eles colocaram expressamente, cadê, nos itens 37, ó. Itens 37. São vários subitens. Recomendações. Então, lá vai. 37, 1, 2, 3. Uma série de recomendações que devem ser cumpridas. E no item 38, eles mencionaram irregularidades. Isso já depois da conclusão. Então, restam coisas a fazer. Não são coisas complicadíssimas, mas existem coisas ainda que devem ser feitas. Então, e são todas obrigatórias, segundo o CRM, todas são obrigatórias.
Sim, mas o processo de intervenção ainda está em curso.
Então,
né?
Então, a recomendação é justamente isso. Eu estou homologando, mas recomendando que seja feito o acompanhamento do cumprimento das recomendações.
Ah, certo.
Entendeu?
Uhum.
Podem instalar um PA só para não ficar faltando, porque ainda restam alguns itens bem importantes, não são complicados. Mas já que o trabalho foi feito com tanto sucesso até agora, é interessante levá-lo até o final, né? Para que não fique faltando mais nada.
Não, mas é isso que eu estou dizendo. A ação em si ainda está em curso.
Isso.
Não finalizou. Então,
exato.
O acompanhamento está...
Tem que ser feito, é. Perfeito.
Então, aprovado por unanimidade. Dos itens 9 a 69... Todos são da relatoria do Dr. Luiz Walter, que está sendo substituído pelo Dr. José Carlos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se todas essas manifestações que foram apresentadas, na verdade, por Dr. Luiz Walter, o senhor ratifica todas ou prefere tirar de pauta alguma?
Não.
Ratificadas todas as manifestações, nós temos do item 9 ao 64, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Os itens 66 e 67, homologação com remessa para outro ramo, no caso o MPF. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 69 é uma conversão de julgamento em diligência.
Tem um aqui, doutor Eduardo. Eu pedi para separar. Qual foi? É um desses aqui. É esse aqui que eu queria. Isso, para uma homologação. Tem um aqui que eu gostaria. Se Vossa Excelência me permite.
Pela não homologação?
Não, mas não é agora não. Pela homologação, é que tem um detalhe aqui.
Qual é o item?
É o item.
É de 74.
74, né?
Depois. Ah, não, aí é...
Porque não chegou ainda,
sim,
não,
sim,
não chegou,
não. Não.
Homologados,
tudo bem.
Né?
Agora não, está em conversão em diligência.
Exato.
Exatamente, é isso.
Deixa eu ver aqui.
Tá, tudo bem. Então, nessa conversão em diligência também, discussão e votação, aprovado por unanimidade. Agora os itens 14 a 74, que são da lavra especificamente do Dr. Zé Carlos Oliveira Filho. do item 14 ao 62, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 65 é homologação com recomendação. Doutor Zé Carlos, só me permita só um esclarecimento sobre qual a recomendação.
Esse é esse daqui, é esse.
Não, é o 65, é o 65.
É o 65.
É esse.
É de Buquim.
Não, não é de Buquim, não.
Não, esse, é esse agora, que... não, que está em julgamento.
Não, é isso que eu queria fazer referência. Esse aqui, Edson?
É o 65.
É o 65. Que tipo de recomendação é que Vossa Excelência...
É. Qual é a recomendação, só?
Não, não é esse, não. Deve ser esse aqui, peraí. E não é esse daqui, não.
Não, tô vendo.
O que eu pedi à assessoria para me chamar a atenção na hora é esse daqui. É qual o número desse?
Esse é o 74, mas ainda não chegamos lá.
Pronto, é nesse daqui, no Traguá.
Certo. Os outros...
Ok. Não, qual é, quais são as recomendações no item 65?
Recomendação no 65 é se instaure o procedimento para apurar irregularidades apontadas na folha 125. Deixa eu ver aqui o que é exatamente 125. 125. Patrícia. Inscrição para o cargo de agente de saúde. Sem... Quais seriam as recomendações aqui? Tem uma declaração, deixa eu ver aqui, peraí.
Então são fatos que não foram apurados nesse procedimento.
Não foram apurados
tá,
nesse procedimento
tudo bem,
aqui.
Okay. Então, em discussão, em votação, enquanto aprovado por unanimidade.
Para apurar outros fatos.
Itens 68 a 73.
Esse daqui.
68, 70 a 73, conversão em diligência. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 74, que foi o que Vossa Excelência pediu para separar, é o pelo não homologação.
Ele
é
não homologação. Tem um detalhe aqui que me chamou a atenção desse processo. É o seguinte, o uso particular de automóvel adquirido com recursos do Fundo Municipal de Saúde, por duas pessoas do município, essas duas pessoas estavam usando esse veículo com o nome da prefeitura e tudo mais, foram multados duas vezes por excesso de velocidade, bêbados, final de semana, e o município ficou sem o carro lá. O problema é que isso não foi apurado, né? E eu estou, a recomendação é no sentido de que eu entendo que o veículo foi utilizado de maneira irresponsável pelos administradores que devem prestar conta desses atos. Afinal de contas, tem um carro do município que estava sendo utilizado em Aracaju, tem uma multa de trânsito da SMTT, excesso de velocidade e os dois embriagados. Essa recomendação que eu faço.
Agora só não, é para não homologação.
Para não,
não homologação.
E aprofundar a investigação.
E aprofundar a investigação, nesse sentido aqui. Em relação a essas duas pessoas, não sei quem são, mas...
Em discussão, então...
Pela não homologação, é isso aqui, o 74.
Aprovado por unanimidade pela não homologação da promoção de arquivamento.
Okay. Olha, em relação... Ah, não, agora já vai para a homologação do gabinete da corregedoria.
Da corregedoria.
Né? Então, eu queria só suscitar meu impedimento para votar no 75.
70 e quanto?
75. Que envolve Mendonça Prado. Ah. Então, esse eu fico impedido.
Qual é o item, doutora?
75,
né? Então, consta em ata o impedimento da doutora Cristina Mendonça no procedimento 75. Bom, então, dos itens 75 e 76, 78 a 82... todos pela homologação, da lavra do Dr. Moacir Soares da Mota. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. O item 77 é, na verdade, o voto da lavra da doutora Conceição como corregedora. Então eu pergunto a Dr. Moacir se ratifica a promoção. Portanto, colocamos em votação, em discussão, aprovado por unanimidade. Ele está rodando muito rápido mesmo. Bom, aqui, cadê? Ah. É, item 3. Comunicação de decisões monocráticas sem homologação com base no assento 16 do Conselho Superior. Item 3.1. Inquérito civil 39-17-01-0088. Item 2. PROEG 04-18-01-0047. Item 3. PROEG 11-18-01-0373. Item 4. PROEG 32-19-01-0001. Item 5, PROEG 11-19-01-01-19. Item 6, PROEG 45-19-01-00-14. E item 7, PROEG 81-18-01-00-92. No item 4, não constam qualquer comunicação de homologações monocráticas com base nos assentos aqui relacionados. E nada mais havendo no que ocorrer, também declaro encerrada a nossa sessão do Conselho Superior do Ministério Público.